Caro presidente Mozarilo Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras, visitantes que estão acompanhando aqui os trabalhos dessa sessão aqui no Senado. Eu, como não podia partilhar a senadora Vanessa Graziottin, porque era uma comunicação inadiável, faço agora para dizer à senadora amazonense, que representante do Estado do Amazonas, que, na verdade, quando nós aqui criamos a frente suprapartidária de combate à corrupção, foi no sentido de auxiliar a presidenta Dilma nessas ações de vacina. Acho que isso é uma demonstração de resposta à expectativa que a sociedade tem do bom exercício da governança e da governabilidade. Então, o objetivo que temos, senadora Vanessa, é exatamente esse. O objetivo de dar a ela o respaldo. Eu tenho atuado aqui como uma senadora independente e não tenho outro objetivo, não é um alinhamento automático, mas sim dar-lhe as condições para que ela continue. Ela ganha os aplausos da sociedade quando faz a limpeza, quando ela se livra das pessoas que estão causando mal ao governo, porque a sociedade que paga impostos quer exatamente um governo de transparência, com responsabilidade, com dinheiro público. Então, foi esse o sentido. E hoje de manhã tivemos uma produtiva reunião na Comissão de Direitos Humanos, que foi iniciativa do senador Pedro Simão, também subscrita por vários senadores, e ela foi extremamente produtiva quando ouvimos todos os representantes da sociedade brasileira, entre os quais a CNBB, a OAB, o reitor da UNB aqui de Brasília, o movimento de combate à corrupção eleitoral, a magistratura, as igrejas. Então, foi um debate muito rico, que certamente depois o senador Pedro Simão e os demais senadores darão ciência dos resultados desta comissão e também do que vai acontecer na mobilização da sociedade. Foi por isso que eu gostaria de fazer esse registro, senador, porque não pude lhe apartear.
Se Vossa Excelência me permite, eu sei...
Sem dúvida, senadora
que,
Vanessa.
Eu citei o nome de Vossa Excelência, inclusive, como um bom exemplo. E quero dizer que também farei parte, com muita alegria, dessa frente parlamentar, que não é nova, é antiga, apenas ressurge. Agora, o objetivo é exatamente esse, fazer com que todos os agentes públicos entendam que o combate à corrupção, que a postura ilibada deva ser algo permanente, não transitório e não momentâneo, senador. Eu falaria dessa sessão, que não pude participar porque não estava aqui no Senado Federal, mas soube da sessão pelo senador Paulo Paim e sei o quanto ela foi importante. E aliás, acho que deveríamos ir mais a fundo. Vamos começar reformando efetivamente precisamos fazer uma reforma política. As leis da política partidária no Brasil estão ultrapassadas. Elas amarram o poder público com o setor privado. Eu acho que estaríamos, assim, dando uma grande contribuição à presidenta Dilma, ao seu governo e ao Brasil como todo. E uma contribuição permanente, senadora.
Muito obrigada. Muito obrigada. Valiosa a sua colaboração, senadora Vanessa, com a explicação pertinente. Só dizer também que penso, como alguns especialistas, que um problema do Brasil é que ele é pouco auditado. E é preciso, então, um controle das contas públicas, exatamente para que o cidadão não fique irritado quando chega na hora de fazer a sua declaração de renda, mas tenha a satisfação de saber que o seu dinheiro está sendo bem aplicado. E esse é o objetivo e talvez é a responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff. Senhor presidente, hoje o que me traz a esta tribuna, novamente, é o tema que Vossa Excelência também tem se ocupado, que diz respeito ao grave problema financeiro vivido pelos municípios brasileiros. Problema que é histórico e tem origem na imperfeição do federalismo em nosso país. Durante anos, a legislação brasileira estimulou a criação de novos municípios e hoje o território nacional é dividido em 5.560 unidades municipais. Com a Constituição de 88, os municípios, presidente, iniciaram um processo de absorção de atividades que antes eram desempenhadas predominantemente pelo Estado e pela União, pelos Estados, no caso, e como os serviços de como o caso dos serviços de educação e saúde, por exemplo. Isso é positivo, na medida em que a vida dos cidadãos acontece na cidade, lá no município onde ele vive. Da mesma forma, é positivo que serviços públicos que provocam impacto local sejam executados pelas prefeituras municipais. No entanto, embora tenha aumentado a responsabilidade das prefeituras na prestação de serviços públicos ao cidadão, houve uma considerável diminuição da participação dos municípios na divisão dos recursos tributários. Isso gera uma relação de dependência dos municípios em relação à União. Essa relação de dependência faz com que os administradores municipais, os prefeitos, precisem estar constantemente atentos aos atos do Poder Executivo Federal para evitar a diminuição das receitas municipais e para cobrar a realização de investimentos. Os desafios são enormes. A rotina dos prefeitos brasileiros é feita de peregrinações semanais a esta capital, em visitas a gabinetes parlamentares e ministérios, para solicitar a liberação de emendas parlamentares e de convênios. Além do problema da dependência dos entes federados, este modelo diminui a eficiência do trabalho dos gestores municipais, que se afastam constantemente de suas cidades para cobrar da União a transferência de recursos que deveria ser automática e também aliviaria muitos desvios e descaminhos. Senhoras e senhores senadores, as finanças dos municípios brasileiros são diretamente afetadas por questões econômicas conjunturais. Municípios com vocação agrícola estão sujeitos aos riscos de quebra de safra e da volatilidade dos preços dos alimentos. Municípios com vocação industrial são fortemente atingidos pela crise econômica mundial, pelo câmbio e pelo déficit da balança comercial dos produtos manufaturados. É como se tudo isso não bastasse, ainda é necessário conviver com ameaças legislativas, como a proposta de modificação do Fundo de Participação dos Estados, que tramita nesta Casa. Se esta proposição for aprovada, os estados que tiverem os seus recursos diminuídos irão, por consequência, diminuir os investimentos também nos municípios. É nesse contexto de ameaça constante à saúde financeira das administrações municipais que os prefeitos de todo o país estão se mobilizando mais uma vez para uma grande mobilização aqui em Brasília. Neste momento, a Confederação Nacional dos Municípios se organiza para realizar, nos dias 13 e 14 de setembro, a primeira grande mobilização municipalista nacional, que irá acontecer aqui no Senado Federal, no Auditório Petrônio Portela. Na pauta das reivindicações dos prefeitos de todo o país está o cumprimento de compromissos assumidos pelo Poder Executivo durante a 4ª Marcha dos Prefeitos em maio deste ano. Na ocasião, a presidenta Dilma Rousseff comprometeu-se a apoiar os municípios no aumento da arrecadação própria, apoiar a ampliação da arrecadação do Imposto Territorial Rural, o ITR, para todos os municípios, ampliar o PAC 2 para 121 bilhões de reais, ajudando os pequenos municípios para a elaboração de projetos do PAC, lançar o PAC Saneamento para municípios com menos de 50 mil habitantes, editar medida provisória para a construção de creches e garantir recursos para o custeio das unidades, promover reforma nas unidades básicas de saúde em todo o Brasil, liberar 750 milhões de reais dos restos a pagar, criar medidas para a formação superior de tecnólogos para os gestores públicos municipais, 30 mil vagas até 2014, e promover o programa Brasil Sem Miséria. Reconheço, senhor presidente, que o governo federal vem cumprindo boa parte desses compromissos. O programa Brasil Sem Miséria e o PAC Saneamento para municípios com menos de 50 mil habitantes já estão sendo executados. Porém, os prefeitos precisam estar vigilantes para o cumprimento integral dos compromissos e também no apoio aos municípios para que atinjam metas sociais estabelecidas por políticas nacionais. Metas como as do Plano Nacional de Educação, que prevê a erradicação do analfabetismo, a inclusão de crianças de 50% das crianças de até 3 anos em creches e de 33% dos jovens de 18 a 24 anos do ensino superior. Para alcançar essas metas, senhor presidente, os municípios precisariam de 108 milhões de reais. 108 bilhões de reais, senhor presidente, a mais do que os 61 bilhões de reais estimados pelo Ministério da Educação. De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziolkowski, as prefeituras não têm dinheiro para cumprir as 20 metas ambiciosas deste plano a serem atingidas em 10 anos. É muito bom vermos que o nosso país tem metas ambiciosas, mas é preciso que, para isso, seja definido um modelo de financiamento que defina os recursos aos municípios. Estejam preparados para receber os prefeitos municipais de todo o país, senhoras e senhores senadores, porque as duas principais pautas da mobilização municipalista nacional estão diretamente relacionadas com o Poder Legislativo, senador Mozarildo Cavalcante. A votação do veto à emenda de redistribuição dos royalties do petróleo e a regulamentação da emenda 29, que define os recursos orçamentários da União para investimento em saúde. A discussão sobre os royalties do petróleo é conceitual e precisa de uma solução salomônica, não resta a menor dúvida, em que pese os recursos minerais, como o petróleo, sejam de todos os brasileiros e, portanto, as riquezas oriundas de sua extração devam ser divididas entre todos os entes federados, é necessário que seja feita uma transição que não prejudique a receita dos estados e municípios produtores que hoje dependem desses recursos, senhor presidente. Peço-lhe a gentileza, um instante só, que já estou acabando. O Brasil precisa enfrentar essa questão com maturidade e espírito de solidariedade. A questão da regulamentação da Emenda 29, senador Giovanni Borges, é ainda mais urgente. A Emenda 29 foi promulgada em 2000 e foi considerada uma grande conquista social, pois vinculou recursos públicos para o financiamento da saúde dos brasileiros. Senador Humberto Costa, o senhor, que foi ministro da Saúde, conhece bem essa questão. De acordo com a emenda, 12% dos orçamentos estaduais e 15% dos orçamentos municipais deveriam ser investidos em saúde. Para o orçamento da União, ficou pendente a regulamentação desse percentual, que tramita no Congresso Nacional desde 2003 e já estamos em 2011. Desde então, os municípios têm sido os responsáveis pela manutenção dos serviços, investindo em média 22% dos orçamentos em saúde. Mas essa situação não pode permanecer como está. Precisamos regulamentar a Emenda 29 de modo a garantir que pelo menos 10% dos recursos orçamentários da União sejam investidos em saúde. Precisamos fazer isso sem a criação de um novo imposto, pois a sociedade brasileira não suporta mais aumento da carga tributária. O que nós precisamos, senador Mozarildo, é mais eficiência no recurso público aplicado.
Senadora,
melhor qualidade da gestão.
Por favor, uma parte, se possível.
Senador, peço licença ao presidente, que vai ser generoso de conceder ao especialista em saúde, nosso Paulo Davim, senador do Rio Grande do Norte.
Serei breve. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela forma sintética que colocou na tarde de hoje os problemas que afligem os municípios do Rio, do Brasil. Sobra para os municípios a responsabilidade com a educação fundamental, com a atenção à básica de saúde e as responsabilidades da administração municipal no tocante ao dia a dia do cidadão e da cidadã. E, de repente, o que sobra para os municípios é algo em torno de 17% de todo o bolo de captação de recursos da União. Portanto, a reforma tributária é algo urgente para ser apreciado pelo Parlamento brasileiro. Da mesma forma que eu também acho urgente, urgentíssima, a votação da regulamentação da Emenda 29. Nós não vamos ter uma saúde digna, a saúde dos nossos sonhos, se a gente continuar segurando a votação de uma emenda que vai se melhorar. Não vai resolver os problemas, todos nós sabemos disso, mas será um alento, será um bálsamo para os graves problemas que atravessamos na saúde pública do Brasil. Portanto, quero parabenizar Vossa Excelência pela abordagem inteligente e sintética dos problemas que hoje afligem as prefeituras do Brasil.
Muito obrigada, senador Paulo Davim. O senhor, como médico, conhece bem essa matéria, como também o senador Mozarildo, também médico, e eu queria agradecer a gentileza, mas não há outra saída senão rever o Pacto Federativo e, como disse o senador Paulo Davim, uma reforma tributária que distribua com mais justiça os recursos arrecadados do cidadão brasileiro. Muito obrigado.